Olá, hoje é quarta-feira, 27 de março. Começa agora mais um podcast no Canaltech. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
A internet sofreu hoje o maior ataque DDoS de todos os tempos e, como resultado, toda a rede ficou mais lenta ao longo do dia. Isso tem a ver com uma briga entre a Spam House, que defende a luta contra o spam, e uma companhia que abriga sites e teve seus e-mails bloqueados por suspeita de scam. Os scammers são os responsáveis pelo envio dos spams e a Spam House é quem elabora uma lista com os endereços de IP de servidores e computadores ligados à distribuição dessas mensagens inconvenientes. Essas listas são usadas pelos provedores, grandes corporações e fornecedores de filtro anti-spam para bloquear as piores fontes de lixo virtual. O ataque agora está sendo investigado por 5 polícias cibernéticas ao redor do mundo.
Boa notícia na área de saúde. Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicaram esta semana um estudo atestando que conseguiram curar uma criança com leucemia linfocítica aguda. Esta é uma das formas mais complicadas da doença. A garota curada foi diagnosticada com leucemia aos 5 anos de idade. Os tratamentos convencionais não surtiam mais efeito, fazendo com que os pais da garota procurassem o tratamento experimental como alternativa. Os resultados ainda não apresentam 100% de eficácia em outros pacientes. Um deles, inclusive, morreu após se submeter ao mesmo tratamento. Contudo, os médicos acreditam que a medida pode, no futuro, substituir o transplante de medula óssea, um método mais difícil e arriscado de tratar a doença, além de ajudar na cura de outros tipos de câncer, como o da mama e da próstata.
O Facebook liberou ontem a opção de chamadas de voz gratuitas para os usuários brasileiros da rede social e que utilizam seu aplicativo móvel ou Facebook Messenger. O recurso permite que os usuários realizem ligações telefônicas, desde que eles também tenham um dos aplicativos instalados, sem precisar pagar nada por isso. Utilizar o novo recurso é muito simples. Basta o usuário iniciar uma conversa com um dos seus amigos da rede social através do dispositivo móvel e depois clicar sobre o ícone I, localizado no canto superior direito da tela. Logo em seguida, o usuário deverá clicar sobre o ícone Ligação Gratuita e aguardar que o serviço complete a ligação.
O Google, em parceria com a LG, lançou na manhã de hoje o smartphone Nexus 4 no mercado brasileiro. Entre as novidades apresentadas, a empresa confirmou que o dispositivo será vendido no país em sua versão de 16 GB de armazenamento por R$ 1.699. Ainda durante o evento, o Google e a LG anunciaram que a versão do novo smartphone que será comercializada no Brasil também será produzida aqui, e apenas 3 lojas venderão o Nexus 4: americanas.com, Fastshop e Ponto Frio. O LG Nexus 4 é equipado com tela de 4,7 polegadas com resolução de 1280 por 768 pixels e proteção Gorilla Glass 2, processador quad-core Snapdragon S4 Pro de 1,5 GHz, 2 GB de memória RAM, câmera de 8 megapixels com flash de LED, capacidade de gravar vídeos em HD, conexão 3G e suporte para tecnologia de recarga por indução.
O Google está prometendo lançar seu Google Glass para os pobres mortais ainda este ano por $1.500 ou cerca de R$3.000. Mas, por enquanto, a empresa tem sido bem seletiva na escolha de quem já pode receber os óculos. Há cerca de um mês, a empresa lançou uma página na web para que as pessoas interessadas no produto realizassem uma inscrição, dizendo o que fariam com o Glass. Agora ela anunciou quem foram os 8 mil vencedores que poderão comprar seus óculos em primeira mão, tornando-se as primeiras pessoas comuns a experimentar a novidade. E mesmo depois de gastar esse dinheirão, os vencedores não vão receber o produto em casa. Eles precisam ir até Nova York, Los Angeles ou São Francisco para pegar seu prêmio. E você acha que todo esse esforço e gasto valem a pena?
Pouco menos de um mês depois de liberar a entrada de turistas no país com seus celulares e o uso da rede 3G, o governo da Coreia do Norte voltou atrás e interrompeu o acesso à internet móvel aos turistas que visitam o país. A notícia foi divulgada por uma empresa de turismo local, a Koryu Tours, em seu site oficial. O governo norte-coreano alterou sua política restritiva quanto à entrada de turistas no país com seus próprios aparelhos móveis em fevereiro deste ano, e a operadora local, Koryo Link, passou a vender chips para os visitantes. A medida indicava que a nação, conhecida por seu isolamento, estaria começando a se abrir para negociações e comunicações com outros países. Ainda não estão claros os motivos que fizeram com que o governo da Coreia do Norte cancelasse o acesso à rede 3G.
E essa foi mais uma edição do podcast do Canaltech. Amanhã a gente está de volta com mais notícias do mundo da tecnologia. Tchau!